Boa noite a todos os presentes. Quinta reunião pública ordinária, 5 de março de 2018. Declaro aberta a quinta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 4ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis. Peço a atenção para a leitura das 4 correspondências que chegaram aqui na Câmara essa semana. Bom, em 5 de março de 2018, é um ofício da Defesa Civil. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste ofício número 22 de 2018, que diz respeito à solicitação ao calendário de reuniões de 2018, constando tanto que já realizaram alguns programas e informações de acerca de ações realizadas a resolução publicada. Assim, segue o anexo abaixo. Aí tem o calendário aqui das reuniões e medidas da Defesa Civil de Bicas. A reunião de 8 de janeiro de 2018 foi uma reunião para mostrar o novo calendário de reuniões e metas para o ano de 2018. A reunião de fevereiro, que aconteceu no dia 6, foi para dar um apoio da realização do Carnaval 2018. A reunião de março, que aconteceu ao seu dia 2, foi para o aproveitamento de recursos hídricos junto com a Secretaria de Meio Ambiente de Bicas. A reunião de abril, que será no dia 5, é a reunião para junto com o CODEMA para a vistoria das árvores com problemas em Bicas. A reunião de maio, que acontecerá no dia 7, é uma reunião interna da Defesa Civil de Bicas para vistorias de árvores em Santa Helena. A de junho, que acontecerá no dia 6, é uma reunião da Defesa Civil de Bicas para vistorias com o mapeamento de risco do município de Bicas. A reunião de julho, que acontecerá no dia 3, é para a organização do Parque de Exposição e Vistoria para a Expo Bicas 2018. A de agosto, que acontecerá no dia 7, é para a organização junto à Secretaria de Obras de Bicas para monitorar barrancos, problemas agravantes no bairro, no caso aqui no bairro de Bicas. Teria nos bairros de Bicas, né? Correto. A de setembro acontecerá no dia 4, que é uma reunião junto ao CODEMA para a vistoria das árvores do bairro, dos bairros de Bicas. Também está escrito errado. A de outubro, que é do dia 8, reunião da Defesa Civil de Bicas, junto com o CONCEP de Bicas. A de novembro, que acontecerá no dia 5, é uma reunião de prevenção de desastres, de encostas e chuvas cheias dos afluentes de Bicas. E para terminar a de dezembro, que acontecerá no dia 6, é uma reunião de prevenção contra incêndios urbanos e florestas no município de Bicas. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a toda a atenção que me queira dispensar. Subscrevam-nos com mais elevada consideração. Atenciosamente, Marília Granada Araújo Silva, coordenadora da Defesa Civil Bicas. O segundo expediente aqui é um expediente enviado pela Secretaria Municipal de Educação. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar medidas adotadas para o bom funcionamento das unidades escolares de Bicas e, consequentemente, o atendimento dos nossos educandos. O primeiro, o município de Bicas iniciou seu ano letivo em total hábil, conforme o calendário em anexo. O segundo, o transporte escolar atendendo alunos do município, conforme o Decreto Legislativo número 505 de 2015, prefazendo um total de toda a demanda dos alunos à zona rural, 21 deficientes, 305 universitários e 58 de cursos técnicos. Terceiro, distribuição de kits de material didático para todos os alunos do município, prefazendo um total de 1.596 kits que estão sendo entregues, conforme cada segmento de ensino, composição em cada kit em anexo. Quarto, aquisição de material pedagógico para a educação infantil através do processo licitatório número 22 de 2018, onde a empresa vencedora foi a Etapa Sistema Público. A quinta, merenda escolar de acordo com o cardápio escolar. Servimos merenda de qualidade e com quantidade. Segue em anexo o quadro com o quantitativo de refeições servidas em fevereiro e a previsão de refeições para março de 2018, com 19 dias letivos e 35.967 refeições até o final do ano. Sexto, sala de atendimento educacional especializado. Com atendimento individual de 40 alunos, capacitação de monitores em andamento e reunião de pais sendo um sucesso. Sétimo, somente a nível de esclarecimento e para os novos vereadores que se informem a questionar com relação ao livro didático. Esclarecemos que o nosso município, assim como os demais, é contemplado pelo PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, onde há onde há 3 anos é realizada a escolha dos mesmos e que serão usados nos próximos 3 anos. E ao final de 2015, foram realizadas uma escolha dos livros que atenderiam o triênio de 2016, 2017 e 2018. Porém, o MEC e o FNDE não disponibilizaram a quantidade necessária para atender todos os nossos alunos. Existe também uma aba do PDDE, interativo, que é a reserva técnica ao qual foram solicitadas mais livros e ainda não recebemos. Portanto, o que cabe ao município for realizado, não podemos responder pelo MEC e o FNDE. Desde já, agradeço respeitosamente Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. Aqui consta o arquivo aqui, em anexo aqui, as refeições, o semestre letivo, tudo certinho aqui, se alguém quiser fazer uma consulta. E o terceiro e último requerimento é um requerimento que foi enviado da Secretaria de Administração e Planejamento. Assunto resposta ao ofício 31 de 2018, que reitera o cumprimento dos requerimentos 11 e requerimentos de número 13. Com os cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, passamos a tecer considerações acerca do ofício 31, que reitera o cumprimento de requerimentos 11 e requerimento 13, dentro do prazo de 48 horas. A origem da demanda foi o fruto dos requerimentos 11 e 13, ambos de autoria do vereador Luiz Barbosa Borges, as quais requisitou o seguinte. Requerimento número 11. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, envie a esta casa legislativa a cópia das ordens de compras de materiais de construção emitidas nos meses de novembro e dezembro de 2017. E a justificativa foi, faço essa solicitação para a verificação dos documentos em destaque. E o requerimento número 13, que foi, solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, envie essa casa legislativa, cópia do requerimento de análise das funções públicas em relação ao pagamento de insalubridade dos servidores. A justificativa, também faço essa solicitação para verificação dos documentos em destaque. Aí a secretária colocou assim, registra-se que no tocante do requerimento 11, o município, através da Secretaria de Administração e Planejamento, informou que em razão do grande volume de AFs, que é autorização de fornecimento, geradas durante meses de novembro e dezembro, disponibiliza o acesso dos interessados no arquivo do município para verificação. E em relação ao requerimento número 13 de 2018, o município também franqueou o acesso ao vereador interessado, ao referido laudo técnico, disponível no Departamento de Recursos Humanos. Isto porque o referido laudo é composto de mais de 150 laudas e o município ainda não dispõe de um arquivo eletrônico. Assim, antes de adentrar no mérito o ofício propriamente dito, é importante destacar que, em momento algum, houve negativa de acesso aos documentos requisitados. Pelo contrário, o acesso aos documentos foram integralmente disponibilizados. Dessa forma, não há que se falar em desatendimento do órgão, que se exerce o controle externo das atividades municipais. Tanto é verdade que, no exercício de 2017, o município respondeu mais de 300 ofícios, oriundo dessa respeitosa casa, incluindo requerimentos e indicações, que, em sua enorme maioria, restaram acompanhados um rol e extensivo documentos comprobatórios. Aí, finalmente, acaso persista a necessidade de encaminhar a documentação sem que haja especificação ou mesmo justificativa plausível, considerando o extenso rol de cópias a serem reduzidas, solicita-se que seja deferida a dilação de prazo nos termos do artigo 113, inciso 23 da Lei Orgânica, já que, por evidente, o município necessitará de um prazo superior para enviar os documentos. Assim, na certeza de sermos atendidos, nós colocamos à disposição para eventuais informações que fizerem necessário acerca do tema, disponibilizando-os com os requerimentos como de costume. Atenciosamente, Idamari Costa, secretário de Administração e Planejamento. São só esses três requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 5 de 2018. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2017 insere dois parágrafos ao artigo 30 da Lei Orgânica do município, renumerando o restante. É o parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 5 de 3 de 2018, opinou por maioria pela legalidade e constitucionalidade do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2017, nos termos explicitados na fundamentação. Tudo na forma do parecer azarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanal Gomes e Joel Milão Filho. Bica 5 de março de 2018. Joel Milão Filho, relator. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel.
Pela ordem, senhor presidente. Ainda está faltando mais um... Oh, meu Deus. Mais um parecer ainda da comissão, ainda que o doutor Romulo está acabando de fazer. Aí pode dar...
Ok, depois a gente volta. Mais alguém? Informes do executivo.
Desculpa, só...
Um minutinho, por favor, Rafael. Palavra, vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os presentes. Só para informar a vossas excelências e quem está aqui presente, que na semana passada eu e o vereador Isaías fizemos uma visita à escola do Dr. Matheus, né, e depois eu vou, nos assuntos urgentes, eu vou abordar, tem até requerimentos referentes a essa visita, eu vou abordar esse assunto mais detalhadamente. Só isso.
Ok, obrigado. Informe do executivo, com a palavra o vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Bom, primeiramente, senhor presidente, informar. Eu estive com a secretária de Educação, apesar de passar algumas notícias na reunião passada, né? Algumas solicitações foram feitas pelo vereador Joel, né? Ela me apresentou até os livros didáticos que foram... Que a empresa que ganhou a licitação, como foi lido e indicado... E ela disse que em breve vai mandar para esta casa todos os livros para apresentação, né? Questão dos livros didáticos e outros pontos que foram abordados aqui, outras situações que também já foram esclarecidas. Só da Secretaria de Saúde, a secretária de saúde, que hoje não está presente, está sempre presente aqui em nossa reunião, né? Pediu para informar que quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, às 19 horas, no Cine Teatro Fama, primeiro simpósio do Dia Internacional da Mulher. Pede para informar também que o recurso de febre amarela, né, aquela situação que nós também abordamos na reunião passada, foi depositado na sexta-feira. Pede para reforçar o convite da segunda fisioterapia e movimento em Santa Helena. Tem até uns amigos aqui de Santa Helena, baixinho, né? Pessoal, é até bom para a gente reforçar o convite. E também que as equipes de saúde receberam os uniformes de trabalho, né? Então eram esses pedidos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Os da tribuna, a gente não tem ninguém inscrito assim, só que o senhor Osmar de Oliveira pediu para fazer uso da palavra. Queria ver com todos vocês se alguém tem uma coisa contra. Senhor Osmar, por favor. O senhor dispõe de 5 minutos, tá?
Boa noite a todos, boa noite à plateia aí. Eu só que vim aqui para ver com vocês é sobre o contrato com a prefeitura, porque eu estou vendo devido sendo contratado, se não fez o concurso, ele não pode ser contratado. Se não é por ordem do concurso, ou o concurso já não está valendo mais. Eu queria ver com vocês o que vocês podem ver para a gente sobre se. Porque está na minha vez e não assumi cargo nenhum, não me comunicaram nada, sequer, fica por aí. Então, eu vi hoje, tirei a foto, eu vi que o rapaz tinha sido contratado, eu já estava sabendo por alto, mas eu falei assim, eu quero ver certeza, eu quero lá para me confirmar. E hoje eu tive a confirmação, o cara não tem nada contra o rapaz, não. Jamais, só que eu quero meu emprego, porque eu prestei meu concurso. Entendeu? É isso que eu queria ver com o presidente aí, que pode ver isso para a gente.
Mas eu não entendi bem assim, o que aconteceu? O senhor fez o concurso, está aguardando ser chamado, e o senhor está vindo falar aqui que colocaram uma outra pessoa que não fez o concurso, é isso?
Justamente, é isso mesmo que está acontecendo. Tá. Entendeu? De motorista. E o rapaz entrou de motorista. Nem prestou concurso? Como que ele entrou? Alguma coisa tem de errado aí. Entendeu, senhor presidente? Tá
ok,
bom?
Senhor.
Muito obrigado, tá? Eu quero agradeço vocês aí pela oportunidade. Tá bom?
Obrigado. Sim. Com a palavra, o vereador Diego aqui.
Pela hora, senhor presidente. Senhor Osmar, ele não entrou como motorista, ele é diretor de almoxerifado. Só para que fique bem claro. Mas nos assuntos urgentes, então vamos comentar sobre isso. Só aguardar.
Obrigado, vereador. Entrada de proposições. Projeto de lei ordinária número 8/2018, dispõe sobre a criação da função gratificada de identificador ad hoc, dispõe sobre a gratificação da pregoeira e comissão de licitação da Câmara Municipal e da outras providências. Vamos dar entrada nas indicações. Com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite para quem chegou depois. Tenho duas indicações, salvo engano, senhor presidente. A de número 29. Indicação 29, que solicita imediata instalação de câmeras de monitoramento nas escolas municipais e que seja imediatamente consertado o cercamento da escola municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. Justificativa. Em visita à escola Dr. Matheus, a diretora relatou que a mesma é alvo de constantes invasões, tanto no período noturno quanto nos finais de semana. Pudemos perceber que, pelo menos em 2 pontos, a cerca de tela que deveria dificultar o acesso no interior da unidade está aberta em pelo menos 2 pontos, expondo não só os estudantes a riscos, bem como também os profissionais que lá trabalham. Observando esses problemas e sabendo que a educação dispõe de recursos para resolver essa questão, faço esse pedido para que, em nome dos estudantes, dos profissionais, dos pais de alunos e também do patrimônio público municipal, seja providenciado um monitoramento imediato das escolas municipais como um todo, bem como reparo imediato e urgente das telas de cercamento da escola Dr. Matheus, contando com o apoio dos pares em 5 de março de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente. Indicação número 32, que solicita uma vistoria nas árvores da Praça São José e que todas as medidas necessárias sejam tomadas para afastar quaisquer riscos que elas representem. Justificativa. Fui interpelado por comerciante do entorno da referida praça a respeito da situação atual das árvores e o possível risco que as mesmas possam representar à segurança das pessoas que frequentam a mesma, bem como aos comerciantes e moradores do entorno. Nas fotos anexadas a essa indicação, podemos ver as árvores avançando para cima da rede elétrica e também sobre a iluminação da praça. Além disso, é necessário verificar também se os galhos maiores não representam risco de cair sobre carros e pessoas. Numa das fotos, podemos ver o local onde é montado todos os finais de semana um pula-pula, local onde se reúnem muitas crianças e que fica bem debaixo de uma das árvores mais velhas. Faz-se necessário uma verificação para certificar que essas árvores não representem risco. Contando com o apoio dos pares, em 5 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente, e aqui tem em anexo, senhor presidente, as fotos, né, relatadas aqui da situação das árvores. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continuando as indicações, vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos os presentes. Indicação número 33/2018. Senhor presidente, o vereador que a esta subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicita ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie a instalação de um redutor de velocidade na altura do número 149 na rua Santa Fé. Justificativa. Faça a solicitação a pedido dos moradores da referida rua, que relatam que os veículos trafegam em alta velocidade neste local. Contando com o apoio dos pares, em 5 de março de 2018, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Chegou outro parecer aqui, então vamos voltar lá no informe das comissões. Com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o parecer número 6, de 2018, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, sobre o projeto de lei do Legislativo número 4/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sanitários nas repartições públicas municipais. A proposição em análise pretende estabelecer a obrigatoriedade de disponibilização nas dependências das repartições públicas municipais de sanitários para uso do público em geral. Na justificativa ao projeto, o nobre proponente explicita situações concretas vivenciadas no município, onde repartições de atendimento ao público mantêm banheiros reservados aos servidores, impedindo acesso geral, o que, em sua visão, causa transtornos indevidos aos cidadãos, que muitas vezes aguardam longo período de tempo por atendimento. A proposição veio devidamente instruída com parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. É o breve e necessário relatório. Passo à conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 5/3/2018, opinou unanimemente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 4/2018, apresentando a emenda anexa ao parecer, visando o aperfeiçoamento do texto, tudo na forma do parecer do relator, presentes os senhores vereadores Aloysio Borges, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara, em 5 de março de 2018, assinam comigo os demais membros da comissão. Vou ler rapidamente sua emenda, senhor presidente, da emenda. Ela suprime o artigo 2º do projeto de lei do Legislativo número 4, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sanitários nas repartições públicas. É só uma supressão do artigo 2º do projeto de lei de autoria do vereador Tanaúza. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Voltando para as indicações, com a palavra, vereador Tanaúza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 30/2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, providencie o reparo da rua Flora Alhadas, Salgado, onde surgiu um buraco de esgoto. Justificativa. Faço essa indicação a pedido dos moradores, devido à presença de um buraco na rua, causando pelos vazamentos das vias de coleta de esgotos, que tais sérios riscos a todos que transitam pelo local. Em 5 de março de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 31 de 2018, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, providencie o reparo do toldo do PSF João dos Reis Mota. Justificativa. Faço essa indicação a pedido dos usuários do local, que devido ao mau estado do toldo, que cobre a área frontal do lugar, fica exposto à chuva e sal. Em 5 de março de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos dar entrada nos requerimentos agora. Fala, vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente quero pedir desculpas e solicitar, caso possível, a apresentação das indicações. Eu sei que parece que foi deliberado a apresentação até às 18 horas. Só que eu tive um contratempo, apresentei, mandei por e-mail às 18h10. Até porque não vejo não tem nada que proíba a entrada, né? Que puna o vereador, né, da gente apresentar. Então, gostaria de saber de Vossa Excelência, dos vereadores, se tem algum problema.
Punição nenhuma. Isso aqui não é só para a gente seguir, foi o que eu tinha pedido, para a gente não se perder, até questão de experiência, questão de condução, punição nenhuma. Que isso? Pode apresentar com a palavra o vereador Rafael.
Agradeço. Indicação de número 34. Pela presente indicação, solicito à administração municipal que transforme a quadra anexa ao Colégio Coronel Joaquim José de Souza em um ginásio poliesportivo, com a construção de vestiários e arquibancadas. Justificativa, esta solicitação se faz tendo em vista a grande necessidade de Bicas possuir uma quadra poliesportiva que possa abrigar grandes competições. Observamos que o esporte atrai a atenção de muitas pessoas, jovens, adultos e crianças, sendo um importante mecanismo social, esportivo, cultural e econômico. Com importantes competições sendo realizadas integralmente aqui, ou pelo menos etapa de competições, podemos desenvolver nossos esportes, atrair mais participantes, maior interação da população e movimentar nosso comércio. Além de todos estes fatores, também poderá ser usada para festividades culturais de interesse colegial. E a indicação de número 35, solicito que sejam providenciadas a colocação de câmeras de segurança em todos os prédios públicos, bem como no portal de entrada da cidade. Justificativa, esta solicitação se faz tendo em vista a crescente onda de ocorrências policiais de indivíduos que não residem na cidade e na possibilidade de rápida elucidação de eventos criminosos. Com o maior número de câmeras instaladas, será possível monitorar a chegada e saída de veículos, bem como a passagem pelos diversos pontos da cidade. A preocupação também é grande com relação às ações que estão sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro e a possibilidade de evasão de infratores para a nossa região. Diversas ações preventivas estão sendo pensadas pelo Estado de Minas, bem como por diversos municípios. E, no meu entendimento, Bicas também precisa discutir e executar ações para evitar esta possibilidade. Em 5 de março de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Entrada de requerimento. Com a palavra, vereador Ailton.
Boa noite a todos. Requerimento número 27, 2018. Senhor presidente, o vereador que a subscreve requer que após transmutação regimental seja encaminhada em matéria de epígrafe a seguir discriminado. Requer a direção do CIESP que encaminhe a esta casa legislativa a prestação de contas do repasse federal do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, referente ao ano de 2017-2018, assim como todos os dados processados até o presente momento. Justificativa. Faço esse pedido que eu estive lá na sexta-feira e achei um absurdo a quantidade de dinheiro que vem, R$28 mil. Eu não vi despesa pelos R$28 mil lá no CAPS. A alimentação é excelente, ninguém reclama de alimentação, mas banheiro, forro caindo. Então não justifica os R$28 mil que está vindo para lá todo ano. Eu quero esclarecer bem para vocês, é verba federal. Então eu quero saber aonde está indo esse dinheiro, está indo para o esgoto.
Às vezes não responde.
Entendeu? Então eu até marquei com o vereador Tanaúza amanhã, que é da saúde, que nós vamos fazer uma vistoria também na área de saúde lá, amanhã às 9 horas. Tá? Eu faço essa solicitação para conhecimento de todos vocês e também do nosso... Eu, pessoalmente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Seguindo os requerimentos, com a palavra o vereador Louro.
Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Requerimento número 25. Solicitar ao prefeito que, através da Diretoria de Recursos Humanos, envie relação completa de servidores contratados pela administração, identificando os prestadores de serviços e os que constam na folha de pagamento. Justificativa. Faço esse pedido para verificação das informações, já que alterações foram feitas no portal da transparência do município, impossibilitando a identificação dos contratados. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões em 5 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 26. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa o que impede, no momento, a abertura do poço artesiano licitado em dezembro de 2017 e quais medidas foram tomadas, tendo em vista o ofício número 02/2018 deste mandato, que elencava diversas providências solicitadas em reunião realizada com o povoado de Santa Helena sobre abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. Justificativa. Em janeiro deste ano, mais precisamente no dia 2, promovi através do mandato uma reunião em Santa Helena, que contou com a participação do secretário de Obras, do vereador Redivelton e do diretor de Esporte Amador e Lazer, Anderson José de Castro, onde o assunto principal foi o abastecimento de água no povoado. Enviei um ofício no dia seguinte, no dia 3 de janeiro, informando sobre a reunião e as definições e demandas discutidas. No dia 26 de janeiro, portanto 24 dias depois, enviei o ofício número 13/2018, cópia em anexo, solicitando informações sobre a situação da instalação do poço artesiano, cujo contrato com a empresa Lourival Ferreira do Nascimento ME for assinado em 5 de dezembro de 2017 e prorrogado por mais 12 meses posteriormente. Esse ofício, porém, continua sem resposta, assim como os moradores de Santa Helena continuam sem solução para os seus problemas. Sendo assim, solicito com a máxima urgência que o pleito solicitado anteriormente pelo ofício número 13 seja respondido quanto antes, respeitando a Lei da Transparência, Lei 12.527, já que se passaram mais de 30 dias da solicitação original, bem como que sejam esclarecidos os demais questionamentos, contando com o apoio dos pares, sala das sessões em 5 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 28/2018, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Administração e Planejamento, informe a essa casa a situação atual da prestação de serviço de abastecimento de água do município. Justificativa. Em conversa com o prefeito ainda em 2017, fui informado que a Copasa teria reconhecido a nulidade do contrato que regia a concessão do serviço de abastecimento de água no município de Bicas. Sendo assim, gostaria de saber qual instrumento regula a relação existente hoje entre o município e a Copasa e que medidas estão sendo tomadas a fim de resolver esse imbróglio. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões de 5 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Só esses três requerimentos.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Um minuto, por favor. Antes de entrar no assunto urgente, eu tinha feito um pedido de uma moção de pesar e as meninas esqueceram. Da bisavó Diego, dona Eurídice de Souza Telso, que faleceu semana passada. E na segunda-feira passada também a gente não colocou. E... é só fazer esse pedido da som de pesar, dos nossos sentimentos à família lá, tá, Diego? Só isso aí. Assuntos urgentes.
Bem, posso? Posso começar eu?
Com a palavra.
Então, senhor presidente, primeiro eu vou aproveitar a vinda sua aqui, Bolão, se você me permite, né? Eu também gosto que me chame pelo apelido, por intimidade, Louro também, para dizer para o senhor o seguinte: é mais uma manobra do Poder Executivo Municipal para burlar o concurso. Eles pegaram uma pessoa, que eu também não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, todos nós sabemos aqui que é um excelente profissional, não tem discussão a esse respeito, mas eles pegaram uma pessoa e colocaram num carro de diretor de almoxarifado para poder dirigir o ônibus para Juiz de Fora. Eles estão burlando o concurso. Desde o início do ano passado, esse problema é recorrente. É recorrente. Não é só esse caso. Tá? Escola do Dr. Matheus, que nós visitamos agora na quinta-feira, tem mais dois casos lá de gente que entrou pela janela na administração. Pela janela, não tem outra palavra. Tá? Gente que sequer fez o edital de seleção ano passado e está lá trabalhando. Então, assim, senhor presidente, é um abuso, cara. É um escárnio que eles fazem. O Ministério Público, eu fico impressionado com a inoperância do Ministério Público. Dessa feita, pelo menos, Bolão, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar essa situação, que eu vinha denunciando desde o início do ano passado. E no início do ano passado era mais uma questão interna entre nós, vereadores. Eu fiz a primeira discussão aberta sobre isso em junho, quando eu oficiei o Ministério Público a respeito do que vinha acontecendo. E até o final do ano, nenhuma providência tinha sido tomada. Eu oficiei a Procuradoria-Geral do Estado a respeito, oficiei o Conselho Nacional do Ministério Público a respeito, e agora ela abriu, né, a promotoria abriu um procedimento investigativo. Mas não precisa nem investigar muito, porque está na cara de todo mundo. Eles esfregam na cara de todo mundo o descumprimento das leis. É uma vergonha completa o que eles fazem. Sabe? Eu acho que eu nunca vivi isso no município de Bicas. Eu vivi muitos problemas, né, cansamos de ver vários problemas em várias administrações, mas igual está acontecendo com essa relação do concurso público e esses desmandos em relação à contratação de pessoas, é um escárnio mesmo. Não tem outra palavra. É um escárnio que eles estão fazendo. Me solidarizo contigo e vou te fazer o seguinte, né, sugestão. Como a promotoria pública abriu um inquérito para investigar isso, faça de próprio punho um relato sobre isso, anexe essas fotos, protocole diretamente lá no Ministério Público. Olha, eu tomei conhecimento disso, escreve lá, anexa as fotos, se você não quiser fazer e me entregar as fotos, eu faço, sem problema algum, mas acho que quanto mais pessoas se envolverem nessa discussão, e ainda mais você que é interessado direto, é interessante, né, para o Ministério Público perceber que isso é uma coisa pública e notória. Todo mundo sabe disso. Aqui, todos nós aqui sabemos disso. Todos nós. Então, assim, eu acho que mais gente se envolvendo nisso é interessante, para que isso ganhe mais força e mais corpo. Se eu fosse você, fica essa sugestão, que você fizesse isso diretamente. Mas a presidência, eu não sei se a presidência vai informar isso ao Ministério Público, acho até que deveria também, mas acho que seria interessante você fazer isso. Tá?
Assunto urgente. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Senhor Osmar, é aquilo que eu falei para o senhor. Eu não estou lembrado o nome do rapaz que foi contratado, que você tirou foto. Tiveram buchichos semana passada sobre esse caso, pessoas até que ficaram antes colocadas do senhor, estavam reclamando. Isso pode, isso não pode? Eu fui ter essa notícia oficialmente hoje, que ele me parece, ele entrou no lugar do Clodô. Ele é diretor de almoxarifado. Agora, resta saber se um diretor de almoxarifado, um cargo de chefia, um cargo de comando, pode pegar ônibus para dirigir. Eu já dei entrada até ali no nosso jurídico ali, e amanhã eu já tenho esse parecer. Com esse parecer pronto, eu te entrego, aí você vai no Ministério Público, você entra com demais pessoas, porque aí eu te falo se é certo mesmo ou se é errado. E se tiver errado, tem que ser punido. A outra coisa também, olhei de governo, Rafael, dá uns parabéns à secretária lá de saúde. Eu fiz um requerimento, uma indicação no passado, pedindo uniforme do pessoal da saúde, para ter uniformização. E agora saiu. Parabéns. Tá? O que tiver certo, a gente bate palma. O que tiver errado, a gente corrige. E assim a gente vai longe. É só isso, presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Joel.
É, boa noite novamente. É, eu tive, a semana passada, não foi sábado, mas eu já tive várias vezes lá no bairro Gilson Lama, e eles têm um problema de água lá terrível. Eles não têm água lá também, não. Eu fui lá no final do ano, estava faltando água. Em janeiro estava faltando água. Fui lá sábado, está faltando água. E pelo que eu fiquei sabendo, eu até tentei entrar em contato com a Copasa, mas o rapaz que mexe com essa situação, ele não estava lá. Então eu não posso falar com certeza. Mas parece, existe caixas d'água lá em cima, no pique do morro, acima das casas, mas está precisando de uma bomba. De uma bomba. E algumas pessoas da administração já foi, já reclamaram, o pessoal que mora lá já reclamaram com a administração um monte de vezes, várias vezes. Eu tenho conhecimento de tudo que está acontecendo lá. E eu queria pedir, senhor presidente, se não for pedir muito, se o problema, eu vou apurar, se essa bomba, o valor que ela custa, se o senhor consegue repassar esse dinheiro para a prefeitura, para o poder executivo, para ver se compra essa bomba, porque é uma vergonha. O povo já vive sem calçamento, já vive sem esgoto, já vive, não tem calçamento direito, não tem escoamento de água, e aquela dificuldade toda. E a gente fica numa situação difícil. Toda vez que eu vou lá, tem reclamação, não tem água. Que covardia, que maldade. Então, assim, eu queria pedir, eu vou entrar em contato com o pessoal da Copasa amanhã novamente, e quero saber dessa situação, se é mesmo a falta da bomba de água, para puxar água, para voltar água, não sei o que está acontecendo. Mas eu queria pedir ao senhor desde já, que se for o problema da bomba, se não sei qual é o valor também, se o senhor liberasse esse valor direto para o executivo para ver se compra essa bomba. Porque se fala e não resolve. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu vi nas redes sociais, até o Louro conversando com algumas pessoas de lá. Vou mandar um ofício lá para... Oi? Isso. A gente vai mandar lá para o... Estou respondendo de Santa Helena. A gente vai mandar lá para o executivo lá para ver qual a solução, o que está sendo tomado lá. Eu queria falar aqui nos assuntos urgentes. Primeiramente, como eu dei uma entrevista essa semana passada agora, e a gente vai ter a cerimônia de lançamento do Parlamento Jovem, dia 16/3/2018, às 19h, tá? Parabenizar Louro, Joel, Diego, que está na USA, que deram pontapé inicial para esse projeto. Como eu falei lá na entrevista, eu estou apenas dando a continuidade dele, tá? Então, dia 16/3/2018, às 19h. E o tema do parlamento é... A gente está na Semana da Mulher, sobre a violência contra a mulher. Tem 3 sub-itens lá. Então, acho que vai ser uma coisa muito bacana. A Mar de Espanha entrou também. O tema é o mesmo para todas as cidades mineiras. Então, dia 16, 19h, tá? Assuntos urgentes. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria só de enfatizar, né, a questão do Parlamento Jovem, agradecer também a mesa diretora do ano anterior, né, do ano passado, que o senhor citou, ao senhor, da mesa diretora atual, né. É um sonho, é um pedido que nós fazíamos desde o primeiro ano do primeiro mandato, em 2009. Apresentei um requerimento solicitando que fosse implantado em nossa cidade, mas só que não dependia só da Câmara, era outros moldes, né? Tentamos, eu enquanto membro da comissão, tanto de Finanças, Legislação e Justiça, como da Comissão de Participação Popular, nós tentamos implementar, o Louro algumas vezes fez parte também, né, da comissão, não só dos debates em plenário, mas da comissão. O Rômulo era o assessor jurídico. Nós enviamos por diversas vezes às diretoras, aos colégios, para que a gente pudesse implementar, né? Infelizmente, a gente não tinha retorno das diretoras, né? E isso era corriqueiro. Todos os anos, o primeiro ato da comissão era enviar ofício às diretoras, né? E agora tem esse projeto mais amplo, que envolve da Assembleia, né? Então, assim, é uma forma, vem de cima para baixo a implantação, mas, de qualquer forma, parabéns à mesa diretora, aos vereadores da mesa diretora anterior, parabéns a todos nós, vereadores dessa gestão, né? Afinal de contas, é nessa gestão que vamos pôr em prática ações importantes, né? O senhor está de parabéns, como deu na entrevista, a questão da identidade é uma luta muito grande, uma discussão muito grande que nós tínhamos na Câmara, como fazer isso, né? Muitas pessoas, eu que sou advogado, sei a dificuldade de muitas pessoas em obter muitos direitos, por muitas das vezes, por falta de documentos, né? No ano anterior, no ano retrasado, eu fiz alguns requerimentos até direcionado à assistência social para que determinadas famílias pudessem obter algum documento que estava impedindo a falta desses documentos, impedia o acesso ao benefício, né? Então, assim, é um passo muito importante, uma ação muito importante. O Parlamento Jovem também, eu acho que as pessoas ainda não têm a dimensão exata disso, né? A Câmara, a classe política é muito mal vista por tudo que vem acontecendo, né? A corrupção, as pessoas que não têm, pensam só em si própria e não na população, né? Nós somos eleitos para representar, no caso aqui, a população de Bicas. Então, assim, a classe política é mal vista, não, as pessoas, por esses maus exemplos lá de cima, né, as pessoas nos veem com maus olhos também, e não entende a grandiosidade de um parlamento, né, que o parlamento ele está representando a sociedade, está aqui os requerimentos, as indicações de vocês, são cidadãos que chegam até os vereadores para... O vereador é o ente mais próximo, né, das pessoas. As pessoas batem na porta do vereador para reclamar, né, chega primeiro no vereador. Então, assim, é muito importante a sociedade, através das crianças, terem a noção exata de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, para, de fato, representar. Com isso, nós vamos estar elucidando melhor os futuros cidadãos, vão crescer com uma noção melhor do seu poder, da sua força, da sua condição na hora de votar e acompanhar em quem votou. Então, eu acho que vai ser de fundamental importância. Acredito muito nas escolas, né? É o Parlamento Jovem, na nossa parte aqui, pondo em prática isso, mas eu tenho conversado muito com a dona Sônia, secretária de Saúde, também a vereadora, né, foi eleita, e nós debatemos diversas vezes aqui a questão de trabalhar certos assuntos na escola, né? O Joel também participou desses debates aqui, drogas, vai criar uma semana de drogas com apoio da Polícia Militar. Eu acredito muito que esses trabalhos têm que ser desenvolvidos na escola, acredito muito no futuro, porque, infelizmente, as pessoas criticam os políticos, mas é um círculo vicioso, né? Porque as pessoas também, pelas práticas... Então, é um debate muito profundo. Eu acho que o futuro... Eu acredito muito no futuro, a gente trabalhando bem o futuro, as pessoas sabendo dos seus potenciais, de todos os seus direitos, né? Nós vamos criar uma sociedade mais consciente, em todos os aspectos. A gente debate muita coisa aqui... não estou fazendo a defesa agora do executivo, da administração, mas muitos dos problemas são advindos da sociedade, né? É lixo, é questão de um entulho que a gente estava debatendo semana passada. Então, assim, tem que ser trabalhado isso, criar a criança crescer com esse imbuído de ser cidadã realmente, de cuidar da onde ela mora, né, de saber escolher seus governantes, de acompanhar o que seu governante está fazendo. É uma discussão muito intensa, mas tenho certeza que aos poucos a gente vai implementando. O Parlamento Jovem vai ser excelente, tenho certeza disso. se no futuro, não sei meu futuro político, mas falo agora, senhor presidente, a gente estava conversando na semana passada, em alguns fatos que acontecem, às vezes a gente fica descrente, né, com vontade de sair da política, mas por outros, nos dar mais força de continuar na hora de efetivar um projeto desse, né, na hora de ajudar uma pessoa, uma comunidade, né, obter algum avanço para a comunidade. Mas então, parabéns. E eu me estendi demais, como sempre, né? Mas não poderia que deixar render minhas homenagens às mulheres, né, aqui presentes, a mãe do vereador Louro, a minha amiga Isabel. Na pessoa da Isabel, cumprimento todas as mulheres, né, servidoras da Câmara, servidoras municipais, as mulheres de Bicas. A gente sabe a importância da mulher na vida da gente. Eu não fiz em forma de indicação, senhor presidente, mas gostaria que a Câmara aproveitasse essa semana do Dia Internacional da Mulher e colocasse no site oficial, nas redes sociais, né, ações nesse sentido, como vai ser debatido no Parlamento Jovem. Eu até peguei aqui do Tribunal de Justiça, achei interessante, maus tratos contra a mulher, né? Denuncie toda violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. É qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, no âmbito doméstico e familiar, independentemente de sua classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. E achei ainda mais interessante, que nós poderíamos copiar, o que é bom tem que se copiar, né? Telefones úteis, né? A quem recorrer? Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Polícia Militar, 190, né, para perigo iminente. Polícia Civil, 197. SAMU, 192. Delegacia de Polícia Civil da sua cidade. A Defensoria Pública nós não temos, né? Então, assim, tem os sites, telefones. É interessante a Câmara botar isso em evidência nessa semana, né?
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Tanauso.
Eu tive muita reclamação da população de Santa Helena a respeito desse posto artesiano que vai fazer, que tem que fazer lá. Você sabe dizer alguma coisa, Baixinho? Pode.
Só rapidinho. Eu também recebi, desculpa, Baixinho, pode. Eu recebi também alguns pedidos lá de Santa Helena e respondi até por mensagem, né, telefone. Procurei a secretária de meio ambiente, o vereador Livelto também está por dentro disso. Ao que me parece, o que me foi passado, está pendente da situação ambiental, né? Ao que me foi passado, né?
Boa noite, Ailton Mendes, ao Isaías, ao vereador Aloysio Borges, ao presidente Thiago, ao Joel Milão, a toda a bancada aí, o Olivelto, o Rafael Aquino, o nosso conhecido carinhosamente como Tanauso, e ao nosso amigo Diego, e a patrulha presente. Venho aqui falar em nome da comunidade de Santa Helena. Primeiramente, eu falo em nome da comunidade, não como representante. Primeiramente, o seguinte, Santa Helena faz parte de mim. Eu não é porque eu sou um editor lá, como diretor, que eu tenho que... Inclusive, eu estou nervoso. Porque é o seguinte, é complicado. No dia 3/1, fizeram uma reunião lá em Santa Helena. Aí nós ficamos sabendo, depois, o vereador Aloysio Borges montou a reunião lá. Aí fomos lá, o Rafael, o Elivelto e o Fernando. Beleza. Só que o seguinte, é devido à chuva que está caindo, essa água continua dando esse escoamento, a água vindo muito suja. Beleza? Mas está sendo providenciado para arrumar. Entendeu? Aí falou na rede social, o vereador Aloysio colocou lá que se montasse uma outra reunião, e a gente ia aparecer lá para montar um discurso montado. Eu não estou lá para montar discurso montado, não. Eu estou lá pela minha comunidade. Isso está em rede social. Eu queria uma explicação sobre isso. Porque eu não estou lá para montar discurso montado. Eu estou lá pela minha comunidade. Porque é o seguinte, eu sou a minha comunidade. Se a administração está errada, eu vou estar com o povo. E se tiver certo, eu vou bater palma. Entendeu? Muito obrigado. Realmente a água está suja. Porque está chovendo muito, entendeu? Mas discurso montado, eu não monto com ninguém, não.
Gente, peraí. Calma.
Não. Eu sou homem de chegar e falar. Eu não sou homem de montar discurso montado, não.
Senhor presidente. Artigo 125, senhor presidente.
Gente, o Louro foi citado. Não, tá. O Louro vai falar. Baixinho, você já falou.
Artigo 125.
Baixinho, você já falou, ele ficou quieto. Deixa ele responder agora. Você vai ouvir, depois ele vê, outro vai. Se você tiver que falar mais alguma coisa pertinente sobre a situação, não é para discutir, que não é lugar disso. Você podia ter respondido ele lá na rede social. Não vai vir para cá para te dar. Não, mas te demos a palavra, você respondeu. Vamos com calma.
Muito obrigado,
a palavra vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Bolão, é mais um caso de desvio de função. O diretor de esporte é o diretor de Santa Helena. Mas tudo bem, isso é outra discussão. Anderson, quando eu disse discurso montado, eu não me referia a você, até porque você quase praticamente naquela reunião entrou mudo e saiu calado. Quem fez o discurso montado lá foi o secretário de obras, que disse que resolveria tudo, pediu 40 dias. Sou eu que estou falando, não, as pessoas colocaram isso lá. Que em 40 dias resolveria, ou 30 dias, ou isso, ou aquilo, e já se passaram 2 meses. Senhor Anderson, vou repetir, o senhor entrou praticamente mudo e saiu calado daquela reunião. Então, quando eu falei em discurso montado, eu não falei do seu discurso montado. Correto? A situação lá é uma situação que tem que ser resolvida. E quem está reclamando não sou eu, não. São os moradores, com toda a razão. Com toda a razão. O problema até é que a gente quer arrumar, ter informações, e a gente não consegue ter. Está parado, igual o Rafael citou ali, e é o conhecimento que eu tenho também, até coloquei isso lá, que está parado por causa de questões ambientais. Onde? Onde está parado? Qual lugar? Por que não me responderam o ofício que eu mandei para lá dia 26 de janeiro? 26 de janeiro, hoje é dia 5 de março. Eu só queria saber onde estava. Ah, porque eu sou bom, porque eu vou resolver? Não, mas às vezes, a gente tem conhecimento, conhece algumas pessoas que podem, de repente, ajudar a resolver essa situação lá, nesse órgão que a gente não sabe qual é, onde está parada a situação. Eu só fiz um questionamento dia 26. Passou mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Nenhuma resposta a gente não recebe. Então, assim, você entender que não foi direcionado a você absolutamente, até porque, repito, você praticamente não falou nada naquela reunião, quem conduziu a palavra em nome do executivo foi o secretário de obras. Então, assim, eu me direcionava a ele. Porque chegar lá, sentar, fazer aquele discurso montado que ele fez, já que está resolvendo, que vai resolver, que 30 dias resolve, não, então não resolve. Por que ele não foi claro? Falou, não sei se vai resolver, não sei quanto tempo vai demorar isso no órgão ambiental, não sei se vai continuar chovendo, não sei. Agora, chegar lá e falar que resolve a situação em 30 dias e não resolve, passa 60 dias e não resolveu ainda, isso fica ruim. Por isso que eu falo em discurso montado. Você nunca vai ver eu dizer que vou resolver um problema se eu não tenho condição de resolver. Se de repente as condições para resolver esse problema não estão sob o meu domínio, sob o meu controle. Então eu não posso fazer discurso montado. É isso que eu estava querendo dizer. Né? Então não era nada com a sua pessoa. Não sei por que você tomou essas dores para você. Então eu, sinceramente, não sei. Então, repito, não foi direcionado a vocês esses questionamentos e o problema persiste. Eu tenho um outro assunto para tratar depois, está presente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ivelto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, e cumprimentando a todos pela presença do baixinho aqui. O problema de Santa Helena da água lá está sendo o seguinte. Nós fomos lá aquele dia, Louro, achamos que o processo era rápido.
O processo de licitação, para conseguir, demorou mais de 3 meses, os orçamentos. Quando chegou a empresa que ganhou o orçamento, veio, primeiro dia, a empresa ganhou, eu fui lá, eu estava no dia da licitação. O cara virou para mim e falou assim, você já tem a liberação do IGAN, do ambiental? Falei, não tenho e nem sabia que era obrigatório. Aí o empregado da empresa, primeira coisa, falou, ó, se não tiver, a gente não põe nem a mão. Falei, então vamos lá no prefeito agora. Foi dia 5 da licitação, não foi? Você falou? Esse dia mesmo nós fomos lá e começamos a tomar providência. Só que o órgão ambiental pediu um engenheiro ambiental fazer análise de solo, via satélite, e várias coisas foram pedidas. Teve que montar outro processo licitatório para que seja contratado um engenheiro para fazer aquele serviço. Até essa semana, hoje mesmo, o Honório chegou, primeira coisa, de manhã cedo, fui no almoxarifado. Honório, situação da água de Santa Helena. Falou, depois do almoço a gente conversa. Fui para lá, para a prefeitura. Só tem uma situação, ou esperar uns dias, que está breve a resolver, ou ele vai pedir judicialmente, que o juiz tem poder emergencial para resolver esse problema. Então vamos aguardar aí mais uns 15 dias que o processo já está todo montado, as papeladas já estão no IGAN. Eu creio que dentro de uns 15 dias nós não temos pelo menos uma resposta. Porque tentamos, igual a administração passada tentou. Tentou, mas infelizmente o posto que foi feito não é o suficiente para lá. Então, aí eu fui correndo atrás, vão chegar lá, acho que vai resolver. E tem certeza, tá, baixinho, que o poço artesiano lá não vai faltar água mais, não. Isso eu tenho certeza. Se você tem sabedoria, vocês olham na internet, profundidade, a quantidade de água que joga por hora, é 4 mil litros de águas por hora. Então, mas infelizmente a burocracia, quem dera, se o Honório pudesse lá e furar o poço. Só que ele não pode fazer isso, órgão público. O particular ainda pode. O particular vai lá, faz um poço na sua propriedade, paga uma multa de 2, 3 mil reais e está resolvido. Agora o órgão público não pode. Então, vamos aguardar mais um bocadinho. O Anuário, se não resolver essa semana, o Anuário vai pedir o juiz uma ordem judicial. Vai partir.
Como é que é o nome do senhor? Seu Zé, eu vou fazer uma colocação aqui. Eu queria até fazer uma pergunta ao vereador Livelto. Assim, a gente está vendo que ações estão sendo tomadas. Mas assim, a população está sabendo disso? Porque parece que não. Então, eu acho que está faltando. Eu acho que está faltando uma comunicação do executivo. Isso é meu ponto de vista, eu não sei, tá? Eu acho que está faltando. Vocês têm uma pessoa lá que trabalha lá. Então, assim, eu acho que está faltando um posicionamento do executivo para com as pessoas de lá. E, assim, isso aqui não tem condições de uma pessoa usar uma água dessa. Aí eu vou falar, entendo o que vocês estão fazendo, a prefeitura está correndo atrás, mas, assim, não seria mandar uns caminhões-pipa para lá para a gente tentar resolver... Hã? Tem levado? Então tá. Então, aí, tá vendo? É assim, de repente três vezes não adianta, baixinho, aumentar um pouco, porque isso aqui não tem condições. A gente tentar resolver essa situação agora, enquanto não se resolve... Tá na uso. Enquanto não se resolve essa situação, eu acho que é o que a gente pode tomar. Agora, tá faltando do governo... Você que está lá direto, trabalhando direto, chegar, vir aqui pegar a informação, gente, está acontecendo isso, porque eu vi muitas postagens assim, que as pessoas estão vendidas, não sabe. Para o povoado de Santa Helena, a prefeitura não está fazendo nada. Eles não sabem o que está acontecendo. Aí já está, ó, é coisa do sabe, ambiental, é coisa de fulano, é coisa de ciclano. Então, assim, não, gente, está nesse aqui, mas vamos tentar resolver. Já está quase sendo resolvido. Enquanto isso, a gente vai mandar carro-pipa para cá, para a gente tentar melhorar essa situação. Então, assim, eu acho que vai ser resolvido, né, Livelto? Então tá bom. E você que tá lá baixinho, passa as informações e assim, quando não der, vai em todo mundo. Ó, três carros pipa não tá dando, tem que mandar mais, tem que mandar 10. Tenho certeza que vai ser resolvida essa situação.
Senhor presidente, infelizmente, só para você ter uma base, a empresa tinha 30 dias para fazer o poço. O poço ela faz com uma semana. Pedimos 30 dias de prazo. Infelizmente, teve que prorrogar o contrato, mas a licitação está válida. Acho que prorrogou para 90 dias o prazo. 60? Prorrogou para um ano? É, mas não vai gastar um ano. Mas fez a prorrogação de tempo porque para não perder a licitação, que é difícil montar. Então, vai ser feito, com certeza.
É, seu Zé, prometo aqui que em nome da mesa... A gente vai encaminhar um ofício para o prefeito, vou tentar marcar uma reunião sobre isso com ele. Então, o Elivelto já está explicando aqui, mas para a gente ouvir dele também, para a gente colocar um prazo, entendeu? Para a gente poder dar informação para o pessoal de Santa Helena. Tá bom? Isso aí eu me comprometo a estar tá fazendo pela mesa aqui, junto com os demais colegas, para a gente ver se a gente consegue conversar com o prefeito. Tá bom? Você quer falar outro assunto, né?
Sim.
Com a palavra, vereador Louro.
Senhor presidente. Porque eu estou inscrito para usar a tribuna, né, 20 minutos e tal. Eu vou tentar ser rápido para dispensar o uso da tribuna depois, para tocar no assunto que é até interessante, porque hoje eu colhi as assinaturas que faltavam para o projeto de lei de emenda à lei orgânica que eu apresentei, que é a redução de prazo para prestação de informações. Acabei de dar mais uma aqui, 30 dias, para dizer o que está acontecendo, que o Erivelto explicou ali em 5 segundos, né, que está no IGAN, é isso? É lá? Era o que eu queria saber, agora eu sei. Então, assim, tem 30 dias que eu queria essa informação. Ele me explicou ela ali em 30 segundos, ou menos. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Que eu apresentei esse projeto de lei, senhor presidente. Semana passada eu comentei isso aqui, gente, eu não sei quem se lembra, que eu liguei para a empresa sobre a resposta que veio ali para mim no ofício da Secretaria de Administração, dizendo que eu estou gerando despesa, que é contra o meio ambiente fazer um monte de cópia de papel, que falta tempo, N desculpas e uma mentira, para mim, no meu ponto de vista, grave, que até a nossa lei orgânica prevê alguma coisa sobre isso, uma mentira que eles contam, de que não tem o arquivo digital. Eu liguei, disse isso aqui, liguei para o dono da empresa que fez o serviço da insalubridade dos servidores, e ele me disse pelo telefone que mandou com assinatura digital o arquivo. Então era só sentar no computador ali e despachar para a Câmara, CM, bicas, coisa que você faz em 10 segundos, senhor presidente. 10 segundos. Aí eles fazem um ofício daquele ali, contando essa mentirinha, e falando em meio ambiente. Eu estou pedindo a cópia, não estou falando que tem que ser papel, igual eles fizeram aqui, ó. Que eles mandaram. Aí falou lá que é 150 laudas. Sabe quantas folhas tem aqui? 300. Que são as contas de telefone da prefeitura que eu pedi. Tem 300 folhas aqui. Mas o outro de 150 não pode mandar. Mas eu não pedi em folha. Salva no CD, manda por e-mail. É igual as ordens de compra que eu solicitei. Será que tem mais ordem de compra do que isso aqui? Isso aqui me responderam, dentro do prazo, 15 dias. Será que tem mais ordem de compra em novembro e dezembro de material de construção do que isso aqui? Então, senhor presidente, o que indigna a gente é porque, vamos lá, a questão não sou eu. A questão é comigo. Ela até põe ali, pedido do vereador, não sei o quê. A questão é pessoal. Mas é uma negativa de prestação de informação à Câmara. Foi um requerimento aprovado aqui por esse plenário por unanimidade. Todos os vereadores aqui, no caso, estão sendo desrespeitados. Todos. Só eu, não. Principalmente a presidência, Vossa Excelência, que mandou um ofício reiterando o pedido e eles mandaram aquele negócio ali, aquela resposta. Então, assim, esse é o nível da situação que a gente chega. E não é, senhor presidente, vamos entender, uma questão, o vereador Rafael está aqui há mais tempo junto comigo, ele sabe muito bem disso, que não é uma questão de agora. Não é uma questão de agora. No ano passado, quando eu estava ocupando o lugar de Vossa Excelência na presidência, isso não ocorreu. Porque quando negava, eu dava prazo lá e se não entrasse, eu ia para a justiça. E eles tinham que entregar. Porque tem leis para ser cumpridas. Correto? Eu não sei qual vai ser a atitude de Vossa Excelência diante da negativa, mas eles têm obrigação de mandar isso para cá. É obrigação. Eu quero pegar esse laudo da insalubridade e levar para um outro profissional olhar. aí eu vou ter que pegar esse profissional pelo braço, vai, vem cá comigo, vão lá na prefeitura, vão sentar numa salinha lá, que eles vão me disponibilizar para olhar. Que é isso, presidente? Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. É um desrespeito total com a casa, né, comigo, conosco. E acho que é uma tremenda falta de compostura da prefeitura, né, da administração como um todo. Aqui está, ó. Eu recebi, está aqui para mostrar para os senhores as contas que eu pedi, de telefone. Que deve ter tanta dificuldade para juntar isso aqui, junto aos empenhos de pagamento e etc., quanto tem as ordens de compra da Secretaria de Obras. Mas sabe por que não quer mostrar? Sabe por que não quer mostrar? Que compraram infinidade de coisas em novembro e dezembro. Se eu mostrar a planilha para vocês que foi comprado em novembro e dezembro, vocês vão benzer. Mas sabe o que acontece? Aí mandaram para mim um outro pedido que eu fiz, né, senhor presidente, dentro do prazo, da lista do material que tem em estoque. Aliás, não fomos lá visitar o estoque. Da lista de material que tem em estoque. Não tem um décimo do que foi comprado em novembro e dezembro. Não tem um décimo. Aliás, não deve ter um quinto, um centésimo. É uma merrequinha que tinha lá no estoque. Para onde foi parar? Será que todo aquele material comprado em novembro e dezembro foi utilizado? E é por isso que eles estão deixando o tempo passar. Eles estão querendo ganhar tempo. Porque quanto mais tempo eles ganham, né, mais justificativo vai ter para dar depois. Para dizer assim, não, foi usado, ó, fez isso, fez aquilo outro. Então a intenção é ganhar tempo. Né, como diria Joaquim Barbosa lá no STF, fazer chicana. É isso que eles estão fazendo. E eu acho que a Câmara não pode permitir isso, e é por isso que eu entrego esse projeto, solicitando redução desses prazos, porque não tem justificativa. Quando a lei orgânica foi feita lá por nós, reformada em 2009, né, Rafael? Primeiro ano nosso aqui, a realidade era outra, apesar de existir o e-mail. O e-mail hoje já está até ultrapassado. Essas informações só podem ser passadas por WhatsApp, por o que quiser. Tem N ferramentas aí. N ferramentas. Né? Se escanear isso aqui, gente, não precisa mandar isso aqui, não. Eu não sei quem tem costume de lidar com essas máquinas de Xerox hoje mais novas, né, igual a Câmara tem uma alugada, você pega esses documentos aqui, empilha eles, enfia na gaveta lá e manda escanear, ele escaneia automaticamente, vai puxando as folhas e escaneando. Depois você põe no CD e fala, toma, tá aqui. Não gasta mais de um dia para fazer, gasta mais tempo para juntar esse monte de coisa aqui do que para escaneá-lo. Não precisava nem ter gastado esse monte de papel aqui para fazer isso. Então é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo, senhor presidente. Então, assim, repetindo uma coisa que eu já falei, para você, Bolão, você tem um outro exemplo aqui, tem vários outros exemplos, vários outros exemplos. Na nossa visita lá no Dr. Matheus, na terça-feira, nós sentamos com a diretora da escola e uma outra servidora, que lá eu nem perguntei qual seria a função dela. Mas ela ficou lá o tempo todo conosco e demonstrou, né, vereador Isaías, que sabia tanto ou mais do que a diretora sobre o funcionamento da escola. Depois eu fui conferir qual era a função dela, ela é auxiliar de educação. Ela é auxiliar de educação. Auxiliar de educação é a pessoa que fica dentro da escola para cuidar dos alunos excepcionais, né, dos portadores de necessidades especiais. Aí a auxiliar de educação estava lá, e estou dizendo isso porque várias pessoas que trabalham na escola me disseram que ela age como se fosse vice-diretora, e se intitula vice-diretora da escola. Mais um desvio de função. Mais uma pessoa em desvio de função. Detalhe, a escola funciona de 7h30 às 16h, vereador Rafael. Auxiliar de educação tem carga horária de 8 horas diárias. E a moça recebe 40 horas extras mensais. Que hora que ela faz a hora extra? Sábado e domingo? À noite, quando a escola está fechada? Feriado? Quando é que é? Vou repetir o que eu falei para os senhores aqui. Nós estamos aqui há muito tempo, né, terceiro mandato. Eu nunca vi tanto desmando e tanta pouca vergonha junta. Porque é uma coisa deprimente a gente perceber isso. Todos os outros mandatos que a gente viveu e a gente estava junto, a gente via erros, muitos erros também, que eram debatidos aqui nessa casa. Mas igual a gente está vendo agora, na profusão que a gente vê, um atrás do outro, é de deixar a gente indignado, senhor presidente. Indignado. É, pois é, por isso que eu dispensei a tribuna e pedi licença, Vossa Excelência, para usar a palavra aqui agora e não utilizar da tribuna. Eu usei só 10 minutos, por enquanto, deve ser, não sei quem marcou. Então, assim, é para dispensar o uso da tribuna mesmo, senhor presidente. Mas passar todos esses casos, né, e esperar que a mesa, né, Vossa Excelência, em nome da mesa diretora, em nome dessa casa, tome uma atitude firme com relação a essa questão. Só isso, senhor presidente. Agradeço.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Assunto urgente? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Olha só como é que são as coisas, gente. Ele me perguntou aqui baixinho do meu lado assim. É a Leila, né? Que é a diretora da escola. Ele tá achando que é auxiliar da educação. Auxiliar da educação é a outra. É que mais falou na reunião. É a senhora Ana Paula. É pra você ver o nível que chega as coisas, gente. É auxiliar de educação que manda na escola. É o que ele pensa. Tava lá comigo. Só isso, senhor presidente. Desculpa.
É... Está em segunda discussão, segunda votação, projeto de lei ordinária, número 1, 2018. Fixo percentual de reajuste de salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano, supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício, terceira discussão, terceira votação.
Dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Pedido do vereador Diego. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, eu achei que você estava colocando um interstício em votação.
Isso.
Então tem que passar para a terceira
discussão. Isso. Verdade, eu pulei aqui, perdão. Está em terceira discussão e terceira votação, projeto de lei ordinário número 1 de 2018. Fixo percentual de reajuste salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. Em votação, em discussão.
Só uma palavra rápida para todos os colegas e quem está presente. Para falar assim que fica um sonho, né, Rafael? A gente sonha muito desde que a gente está aqui. Eu não sei quem pôde acompanhar e quem viu que o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, ele fixou o piso nacional, que seria nacional, não, o piso estadual dos professores em R$4.750, salvo engano.
Eu vi
isso. Não lembro o valor exato. Então, assim, quando a gente vê um governador do estado com a coragem desse tamanho, é lógico que a gente falar de Minas Gerais é muito complicado, porque 20% dos municípios estão aqui dentro, então o nosso estado é diferente dos demais, mas fica aqui os parabéns. Gostaria até que a mesa enviasse um ofício ao governador, parabenizando ele pela atitude, e eu acho que a gente não pode chegar lá, a gente não tem condição hoje de chegar lá, não. Mas que é um sonho que se pague bem aos professores, que afinal de contas ninguém aqui teria profissão alguma se não fossem eles. Eu acho que isso tem que ser pensado. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael.
Complementar aqui as palavras, concordo. É lógico que a gente está num momento que deve ser valorizado também a prudência, né? Não adianta, tem que se valorizar, mas pensar também nas consequências, né, no impacto, tem toda essa questão orçamentária. Mas realmente os professores merecem isso, não é um discurso político, toda a sociedade sabe do merecimento do professor, né, que forma todas as carreiras. Eu falei aqui antes da importância do Parlamento Jovem, a importância de se discutir tudo na escola. Muitas das vezes tem uma certa resistência em se debater questões extracurriculares, talvez não por desinteresse do professor, da diretora, mas é pela má remuneração, né? Já presta um serviço de grande relevância e impor, debater situações extracurriculares, então ficam meio que desmotivados. Então entra uma série de situações aí que realmente deveriam ser mais valorizados, né? Um salário mais digno, né? Condições melhores, condições, escolas, né? Ambiente de trabalho, ocupacional e uma série de coisas. Aí eu quero fazer aqui, se Deus quiser, em Bicas nós poderemos um dia, né, debater isso, tentar não fazer, levar num valor que possa ser pago sem maiores consequências, né, porque a gente vê aqui uma prática, já há muitos anos, de se votar o 14º, né. E eu sempre defendi que muito mais importante de que se ter um 14º era que aquele valor, ou um valor maior, agregasse no salário do professor, que ele vai ter consequências futuras, seja na aposentadoria, em benefícios, né? Então, é um debate também que deve se travar, né? Executivo, legislativo, os professores, porque a gente sabe que dentro da educação tem recurso para isso, né? Às vezes é usado até em situações que não são tão urgentes, né? Como seria muito melhores aplicadas, como na valorização do professor. Então eu tenho com isso também que deveria ser debatido, subir um pouco dentro da possibilidade possível, né, valorizar o salário do professor, ao invés de todos os anos ficar debatendo o 14º, aí fica aquela dúvida, né, os professores ficam, não têm a certeza se vai ser votado, a situação econômica, aí às vezes a lei sobe com alguns artigos diferentes, né? É uma situação diferente, fica aquela tensão todos os anos. Então isso já deveria ser uma conquista, um ganho no salário do professor. É uma coisa que devemos debater sadiamente, né? Com o executivo, chamar os professores para debater isso, tentar, junto com o Paulo, acho que é muito importante, né? O secretário de Fazenda, ver dentro do orçamento disponível da educação, o quanto que poderia se avançar, né, sem comprometer. Eu acho que seria interessante a gente fazer um estudo disso. Mas, por outro lado aqui também, eu faço uma... a gente reconhece alguns problemas, né, da administração, né, eu não é porque eu sou líder do governo, eu estou sempre cobrando também, passo as reivindicações dos senhores... algumas situações eu mesmo estou cobrando, estou tentando ver se modifica, né? Mas outras, creio que a administração tem acertado nessa valorização dos professores. É importante um ambiente aconchegante, né? Eu fui lá no Dr. Matheus, vi as obras que estão sendo feitas, a cozinha foi ampliada, telhado foi arrumado, né? Pintura, algumas melhorias estão sendo feitas, outras devem ser feitas. O vereador Louro até apontou algumas situações. Fui também no Coronel Souza, né? Que tá pintando também, fazendo algumas melhorias. Então faço aqui também, deixo aqui meus parabéns ao prefeito. E também nessa situação, como eu, Louro, o Ailton esteve no mandato passado, era uma discussão muito grande em estender o piso nacional também para o supervisor pedagógico, né? No início não tinha esse entendimento. E o prefeito Honório, a administração, né, vamos falar assim, a administração entendeu que a educação deve ser discutida num todo, que todos colaboram, né, para o funcionamento. Então foi estendido isso. É uma garantia, mas realmente é uma coisa interessante da gente debater, sentar com o prefeito. Eu vou até levantar essa situação, em vez de todo ano a gente ficar aguardando o 14º, né, debater o que pode ser feito no salário do professor. A administração vai colocar as condições, a possibilidade, o setor de finanças, né, e a gente debater isso aí para, quem sabe, conseguir quem sabe, Bicas, né, dá um exemplo, né, pelo menos na região aqui, estabelece um piso um pouco melhor do que o piso nacional. Né?
Obrigado, vereador. Então, terceira votação, projeto de lei ordinária 1 de 2018. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, segunda votação, projeto de lei ordinária número 3/2018, que fixa percentual de reajuste sobre subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador e procurador-geral e da outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, essa matéria a gente debateu bastante no, na semana passada. E como eu fui o defensor, defensor não, né, sim, porque o vereador Louro, ele colocou uma condição de se votar, de suspender a votação do, desse projeto, se subisse algo do ticket, né, e eu coloquei aqui o meu modo de pensar, que são situações independentes, sem deixar de lado também a valorização, reconhecendo que os servidores perderam muito, né, nesses anos, independente da reposição, da recomposição inflacionária, né, só de dar recomposição já não seria, ainda não seria satisfatório o valor, né, mas são coisas distintas. Eu só fiz essa explanação na semana passada e fui um pouco, não fui atacado, fui um pouco mal compreendido, eu como todos os vereadores que votaram a favor, né? Então eu só gostaria de mais uma vez estar explicando aqui que o meu posicionamento é independente e meu voto favorável muito mais pela questão dos secretários, que eu já explicitei aqui. Muitos secretários têm uma responsabilidade muito acima, né? Responsabilidade até criminal, como é o caso do secretário de saúde, que responde, né, por não cumprimento de mandado de segurança. Então são situações distintas. Não vejo que a recomposição seja algo alarmante assim. E com relação ao ticket, concordo que tem que ser discutido, algo tem que ser feito para pelo menos recompor. Como eu falei semana passada, eu já tinha conversado com o prefeito sobre a necessidade de pelo menos, estou falando que pelo menos, não é ganho nenhum, de pelo menos dar essa recomposição. Aí na semana passada o prefeito estava viajando, eu desencontrei, não tive com ele, hoje liguei, o Ailton até me deu a notícia que estava se discutindo o projeto de lei para subir para casa de recomposição do ticket de alimentação. Não sei falar com vocês percentuais, se é de 2017, se é só o de 2017, se é 2016, 2017, mas anuncio para vocês que vai subir um projeto de lei referente ao ticket de alimentação. E nós vamos debater, né? Eu acho que temos sim que chamar, ir lá conversar com o prefeito, ver o que nós podemos conseguir, né? Mas eu acho que nós temos que garantir, pelo menos, eu assumo como vereador de mandatos anteriores, eu assumo que nós deveríamos ter feito algo sim para garantir no mínimo a recomposição. Porque a gente fica pensando num ganho, vai ser muito pouco, né? Não é nada. Mas, pelo menos, não perder a composição inflacionária, nas perdas inflacionárias. Se tivesse dando, pelo menos, a inflação, né, não teria corroído tanto. Não estaria um valor também excepcional, não um valor ideal, né, para cobrir as despesas, né, que a gente sabe que a cesta básica, o valor está cada vez mais alto, apesar da inflação ter oscilado um pouco aí, mas eu creio que já é um avanço de pelo menos subir o projeto de lei de recomposição. Repito a vocês, não sei percentual, mas vai estar aberto o diálogo, né? E vou continuar votando a favor, independente dessa discussão, né? Porque eu vejo o trabalho de alguns secretários ali que, se estivessem numa empresa, eles teriam um reconhecimento também maior.
Obrigado, vereador. Vereador Louro, com a palavra.
Só, senhor presidente, até para clarear essa discussão nossa, vereador Rafael, e até para que todos conheçam, eu fiz um levantamento essa semana sobre essa questão, né? Na verdade, eu solicitei esse levantamento, foi o nosso servidor, o Guilherme, que fez. Sobre essa questão do ticket. Ele foi criado em 2009, setembro de 2009, no valor de R$ 35. Em 2010 não houve reajuste, em 2011 ele foi refixado. Teve uma nova lei, depois que ele me falou, eu recordei. Teve uma nova lei refixando o valor em R$ 40,25. A inflação acumulada nesse período seria de 12,04% e teve um reajuste de 15%, 3% acima, foi para 40,25%, isso em 2011. 2012 não houve reajuste. 2013, né, quando, no primeiro ano do mandato do prefeito Magela, a inflação acumulada era de 11,76% nesse período. E o prefeito deu um aumento de 98,8%, subindo o ticket para R$ 80,00. 87% acima da inflação acumulada. De lá para cá não houve mais nenhum reajuste. Tá? E a inflação acumulada nesse período até agora seria 28,65%, que daria hoje o ticket em torno de R$ 102,00. R$ 102,92, para ser mais preciso. Então, meu voto vai continuar sendo contrário, presidente, na mesma linha, porque é um voto político, é um voto de protesto. Acho que se não tem dinheiro para aumentar a ticket do servidor, não pode ter dinheiro para reajustar o ganho dos poderosos, até porque eu entendo as colocações que Vossa Excelência faz, vereador Rafael, citando casos específicos, Godó Verônica e tal, mas nós temos dois vereadores lá ocupando secretarias, que no ano passado recebiam pela Câmara 3 mil. Aí eu estou citando dois casos. Por que que eles têm que receber o reajuste antes dos servidores municipais? Por que que eles saíram da Câmara para receber mais como vereador, como secretários? Aliás, diga-se de passagem, se os senhores se recordam bem, a vereadora Beth, que hoje é secretária, aqui, quando a gente discutiu a questão de fixação dos salários dos secretários, etc., eu defendi que o secretário era 4 mil. Ela defendia que ganhasse igual ao professor, lembra? Então é a proposta dela, vereadora Beth. Mas agora está lá, ganhava 3, agora quer 4. Aliás, quer mais de 4, quer 4 mais 3%. Por que que ela não continuou recebendo como vereador? Pergunta interessante, né? Deveria ser respondida. Então, assim, repito, o meu voto político, é um voto de protesto, é contra, porque se não tem dinheiro para reajustar ticket, não pode ter dinheiro para reajustar salários mais dos que ganham mais. Vamos reajustar primeiro os que ganham menos. Vamos pensar primeiro no servidor. Depois a gente pensa neles, já disse aqui, a lei já prevê lá que é retroativo. Então vamos aguardar, vamos ver o que vem de lá, do ticket. De novo vou fazer a sugestão aqui, senhor presidente, ao vereador líder do governo, que isso seja retirado de pauta. Não vai impedir nada, né? Se a gente der esse reajuste lá em junho, eles vão receber esse retroativo referente a janeiro, sem problema algum. Né? Mas vamos esperar para ver o que vai vir de lá com relação ao ticket. Né? Se vier alguma coisa próxima a isso, 28,6%, 65%, que é a perda desse período todo, realmente a gente bate palma. Agora, e se não vier? Porque da reposição dos graúdos tem que dar. Ah, tem que dar, é justo. Não vou falar que é injusto. Mas a reposição dos miúdos não tem. Igual o prefeito Magela fez de não dar, 4, 3 anos. O prefeito Honório já fez de não dar o primeiro ano. E agora nós vamos acreditar numa promessa de que isso vem. Não duvidando de Vossa Excelência, vereador líder. Já disse aqui um certo momento, e vou repetir, que eles te colocam em várias saias justas aqui. E eu sei que nunca Vossa Excelência tem culpa disso. Né? Vossa Excelência não tem responsabilidade sobre isso. Esses desmandos todos do governo, isso, o senhor não tem responsabilidade, mas infelizmente você acaba caindo nessas saias justas por causa do desmando do governo. Então, assim, fica esse voto, repito, de protesto contrário. Eu acho que poderia ser retirado, vereador líder, e esperar que fosse definida essa questão do ticket do servidor, para depois a gente conceder o aumento para quem ganha mais. Pensar primeiro em quem ganha menos. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Rafael. Então vamos seguir. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 3 de 2018. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Um voto contrário. 7 a favor.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Então, dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado dispensa de interstício. Está em terceira discussão e terceira votação projeto de lei ordinária número 3 de 2018. que fixa percentual de reajuste sobre subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador, procurador-geral e da outras providências. Em discussão. Ninguém? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Um voto contrário. 7 a favor. Aprovado. Vamos entrar em discussão das indicações. Continuar. Discutir em conjunto. As indicações do vereador Louro. 29 e 32. Em discussão.
Senhor presidente, só...
Vereador Livialto, com a palavra.
Boa noite mais uma vez. O nosso amigo vereador Aloysio, sobre o circuito que você está pedindo de monitoramento nas escolas, como o Rafael pediu também, não só nas escolas, como em todos os prédios públicos. Eu já fiz esse pedido verbal o ano passado, quando eu estava lá na secretaria junto ao prefeito. Ficou de decidir, mas também não cobrei mais, não sei a providência. Então, parabenizar quanto isso, porque hoje é um dos melhores circuitos que tem para monitoramentos. É uma sala e vai monitorar todos os órgãos. E sobre o serviço de tela na escola do Dr. Matheus, o senhor deve ter ido lá, está sendo feita aquela reforma e a tela está embutida também no orçamento daquela obra. Só não foi colocada ainda porque não chegou, ficou de chegar semana passada, até cobrou lá aí, que ele tinha um prazo para entregar aquela obra até dia 8. Ele pediu uma prorrogaçãozinha de tempo, justamente porque o alambrado não chegou. Mas vai ser trocada aquela frente todinha. E a parte de trás, onde que ficou os moerões em pé lá, o senhor viu? Eu pedi para murar, só que o recurso, o prefeito disse que estava meio apertado, que depois ia fazer outra licitação, inclusive os taludes de terra, que eu pedi para plantar grama também. Porque quando chove lá, toda vez, choveu muito, tem que ir lá limpar quadra, limpar. Então ele pediu depois, ele vai fazer outra licitação, se eu não me engano, para fazer o talude de terra e aquele muro lá de cima. Porque o acesso é muito fácil para quem vem lá de cima e... Então, só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, com a palavra.
Bom, vereador, eu apresentei, se tivesse tirar, eu tinha que tirar a minha indicação, né? Mas eu vejo, vou até explicar, que são distintas. Apesar de estar falando de câmeras de segurança, monitoramento, o senhor cita nas escolas, né? E até especificamente na escola, né? Eu venho conversando também com o prefeito, o Erivelton falou que cobrou isso também. Como o senhor sabe, desde aquele projeto que eu apresentei, né, vinha discutindo no mandato passado, a implantação, tem alguns aspectos jurídicos ali, a complexidade também de promover a instalação de câmeras de segurança pelo cidadão e o cidadão ter condição de fazer o desconto no IPTU, né? Era um meio, eu vi esse projeto de lei, adaptei para Bicas, achei que não seria tão complicado de se botar em prática, e se nós tivéssemos uma adesão, uma grande adesão dos munícipes, nós teríamos a cidade muito bem monitorada, né? Sem uma ação efetiva do município em ter que gastar fazendo monitoramento nas ruas. Então tem uma série de questões jurídicas meio complexas, e como não avançou, o prefeito até se comprometeu a botar em prática esse projeto e tudo, mas diante disso eu conversei com ele, e ele tem pensado nesse monitoramento nas escolas, nos prédios públicos, né? Então eu fiz a indicação para reforçar. Eu acho que se pelo menos o município colocar as câmeras de segurança nos prédios públicos, escolas, postos de saúde, né? Vários prédios públicos e, porventura, de repente, em alguma rua específica e, principalmente, nas entradas da cidade, né? Tem o acesso principal, né? Que é o portal da cidade, que foi feito até para isso, né? Não foi implementado, até para se colocar um vigia, mas a gente sabe que é também complicado, né? Mas se colocasse uma câmera de segurança, não é caro, não fica caro. É, nas entradas da cidade, nos prédios públicos, eu acho que nós teríamos um monitoramento muito bom, né? Uma ação preventiva, e também, se acontecesse algo, algum crime, alguma situação, para a Polícia Militar e Polícia Civil teriam mais subsídios para se chegar nos envolvidos, né? Isso afasta bastante muitos que de repente viriam e ver, né, a cidade com várias câmeras, afugenta um pouco, né? É mais fácil roubar num lugar que não tem nenhum tipo de segurança. Então eu faço, por isso que difere um pouquinho da... Eu já estou entrando até na minha já para poder explicar que não interfere, a minha indicação não interfere na do vereador Louro.
Não, senhor presidente, só para comentar com você antes, vou pedir para o vereador Isaías assinar comigo em conjunto esse requerimento que eu fiz, que ele esteve comigo presente na escola. E, na verdade, a ideia era fazer o pedido até pela comissão, e a gente vai, porque a gente fez um relatório da visita lá, tem outros casos, esse a gente identificou como caso mais urgente, que era um problema que precisa ser resolvido com certa agilidade, mas a gente vai, né, encaminhar depois um ofício à Secretaria de Educação para colocar outros problemas que foram identificados lá, né, que precisam de uma certa solução, mas não é nada tão assim, como diria, tão urgente. Exemplo, a questão da energia elétrica, está precisando de fazer uma revisão da energia elétrica, tem uma sala de aula lá que tem uma tomada sem o espelho, direto na fiação, onde sai a ligação do ventilador, só botar um espelho, umas coisas simples assim, sabe? A fiação na sala da informática, que a fiação foi passada pelo chão nos canos de PVC e plástico preto. Nem aquele nem é PVC, né? Plástico comum, né? Nem sei. Está tudo quebrado, fiação no chão. Então, assim, esses pequenos reparos que são necessários. Na verdade, é uma revisão geral da parte elétrica. A gente fez um relatório, né, dessa visita lá na escola e encaminhamos à diretora para que ela analise o que está lá, assine e mande de volta para a comissão, para a gente, depois disso, encaminhar ao prefeito tanto o relatório, né, a secretária de Educação também, tanto o relatório da visita, né, com os problemas identificados, quanto o ofício questionando algumas outras colocações até da diretora, que reclamou de falta de pessoal, né, porque a escola ela é muito grande. O vereador Thiago citou aqui, a gente percebeu, e eu fiz uma foto, o mato muito alto, a parte de jardinagem muito mal cuidada, né, no geral, né, no relatório que eu fiz, a unidade está bem conservada, né, bem arrumadinha, só que tem uns detalhes, essa parte de jardinagem, por exemplo, peca, né, tem uma parte de informática lá que parece que eles estão resolvendo, muito lixo de informática, muita coisa dispensável de informática, que estava colocado até dentro da biblioteca lá, e uma parte lá de fora, parece até que o Cris, lá da Infobica, já estava olhando para ver o que era aproveitável ou não. Né? Então, assim, são esses detalhes todos que vão ser passados, tanto para a Secretaria de Educação, quanto para o prefeito municipal, assim que o relatório tiver assinado pela diretora. Só isso, senhor presidente.
Parabéns pelas indicações, obrigado. Uma palavra.
Só, não, com relação a 32, que o vereador pede providências, né, na questão das árvores da praça, eu fiz uma indicação há umas duas semanas, estive conversando com a Beth a respeito lá de Santa Helena, né, o andamento, e também dessa minha solicitação para as podas das árvores do bairro Santana, da reta, né? E ela me relatou isso, que algumas estão dependendo de fazer uma análise. Ela até me falou o nome do equipamento tomógrafo, né? Acho que é topógrafo, que está dependendo de um convênio com a prefeitura, está vendo com a prefeitura de Juiz de Fora para fazer essa análise dessas árvores, se tem necessidade de corte ou não, fazer as podas. Da reta tem muitas ali que eles têm que analisar, né, para ver se vai ter que cortar definitivamente mesmo, se estão condenadas, né? Então entra nesse caso também. Eu consegui um agendamento lá na prefeitura de Juiz de Fora com o diretor da Empave, que é a Impave, que lá é responsável por fazer essas podas e tem os equipamentos apropriados, né? Então a gente vai discutir, eu vou com a Beth lá, a gente vai ter uma reunião, a possibilidade de celebrar um convênio de cooperação técnica, né? Para ver se cede alguns equipamentos para fazer essa verificação e as podas, né?
Obrigado, vereador.
Rapidamente, senhor presidente, sobre esse requerimento.
Com a palavra.
Só para dizer, vereador, assim, eu entendo e acho, né, louvável, lembro dos seus requerimentos, também dos seus pedidos, suas indicações. A minha questão com a praça lá, que eu acho, não só a praça, tem outros lugares, mas a praça São José, porque a frequência lá é muito grande. Essa árvore que eu botei a foto ali, que é uma das mais antigas, velha, ali perto da oficina do Tanaúza, ela é muito alta, os galhos muito grossos, e fica aquele pula-pula de baixo lá, cheio de criança no sábado e no domingo. Realmente é uma coisa muito preocupante, porque se você for olhar, por exemplo, as árvores do bairro Santana não tem tanto esse problema, né? Apesar de chegar na fiação e tal, são as árvores de galhos mais finos, tal, não, acho que não gera tanto risco. Risco igual são as árvores da reta, que tem uma tombou esses dias e tal. Minha opinião sobre isso é o seguinte, porque toda vez que a prefeitura tomou ação desse tipo, eu lembro que o Magela fez isso ali na Dr. Nilson Batista, né? Que aí fica aquele mise-en-scène danado, questão de meio ambiente, por causa de uma árvore, mais vale a segurança das pessoas. Aquelas árvores da reta lá, eu acho que a prefeitura, né, na época do Magela, eu já tinha falado isso com ele, mas ele recuou um pouco depois que ele tinha cortado aquelas primeiras, eu acho que tem que tirar aquilo de lá, o quanto antes. Porque outro dia caiu em cima de um carro, outro dia caiu, tombou uma árvore inteira, na hora que matar a gente, aí eu quero ver como é que vai ser. As árvores da reta lá. Né? Ali eu acho que realmente, o vereador, aí sim... Aí, assim, tanto elas quanto as da praça, precisava fazer isso com extrema urgência. Extrema urgência. Porque depois não adianta chorar o leite derramado, né? Aquelas coisas. Se uma árvore daquela cai e matam as crianças ali na Praça São José, nossa senhora, é uma comoção estadual, quiçá nacional. Então, assim, fica esse pedido para que o vereador Lira converse novamente com a secretária de Meio Ambiente para que ela tome a providência o quanto antes.
Obrigado, vereador. Em discussão, indicação 33, vereador Isaías, em discussão. Alguém? Ninguém? Indicação 30 e 31, do vereador Tanaúza, em discussão. Vereador Livaldo, com a palavra.
Só complementando aqui o PSF lá do... da parte alta, não só o todo do Tanaúza, mas a obra foi feita em 2002, foi quando o Barreto fez, foi a obra, então a obra nunca foi reformada do jeito que precisa, e está sendo preciso fazer uma reforma lá, inclusive dentro do poço, muita rachadura, fizeram uma reforma em 2002, na administração anterior, mas não completaram, não sei se por causa de dinheiro. Então, você esteve lá com a gente lá e chegou um recurso agora na saúde, que é para reformar, acabar de reformar lá. Então, vai providenciar, montar um processo licitatório para fazer tudo. Eu até fazer o pedido para a reforma geral, mas já te parabenizando também. E tem que ser feita uma reforma geral. Tem muita trinca, muito serviço para ser feito lá. Parabéns.
Rafael? Não? Tanaúza? Com a palavra, vereador Tanaúza.
A respeito desse todo lá que eu pedi o todo, como diz o meu amigo aqui, Edvelto, ele disse que tem outros reparos. Mas nós tivemos lá, nós todos os vereadores, nós tivemos lá um ano atrás, eles fizeram uma obra lá embaixo, lá no porão, nem sei o que fizeram com aquilo, se está parado ou não. Mas esse todo que fica até feio, a pessoa passando por lá, vendo aquele todo tudo arrebentado, entendeu? E a chuva vai direto na parede, quer dizer, fica comprometendo lá a parede lá da obra. É só isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então vamos pular para as indicações do vereador Rafael, 34 e 35 em discussão. Alguém? Então, com a palavra, vereador Rafael.
Bom, uma delas até já discuti para justificar que não seria, não estaria prejudicado, né, pela indicação do vereador Louro, já foi bem explanado. A outra é aproveitando a obra que a administração está fazendo, né, de cobrindo lá a quadra anexa ao Colégio Coronel Souza, isso aí eu já venho falando, o vereador Louro também está aqui nesta casa, nós estamos juntos desde 2009, né? Então, desde quando foi construída lá, eu fiz, levantei esse debate, né? Antes de licitar, de a gente ficar sabendo disso, já de se pensar em eventos, né? Em abrigar eventos esportivos, então que se tivesse dimensões oficiais para abrigar etapas, né? De campeonatos. Então, desde aquela época, eu levantei essa discussão para já aproveitar o local, que já era um local apropriado, um local central, né? Que se pensasse no futuro de fazer um ginásio poliesportivo, eu levantei isso. Eu vejo ali como... eu vislumbro uma situação muito, muito interessante para a cidade, para os esportistas, né? que vão estar participando desses eventos. A gente vai em outras cidades aí, tem um ginásio não muito grande, tipo Argirita, tem um bom ginásio com vestiários, arquibancada, tem até palco, né? Bar. E parece que não, mas movimenta a cidade, né? Cidade pequena recebe uma etapa de um campeonato, igual tem aí integração, né? De futsal, pode receber vôlei. Então isso pode movimentar a economia da cidade, comércio, hotéis, trazer rentabilidade para a cidade, mais jovens se interessarem, não só por futebol, né? Mas por outras modalidades. A gente pode, além de estar, de repente, descobrindo novos valores, tirando os jovens de possibilidade de droga, né? Enquanto eles estão lá praticando, está numa escolinha, está em competições, ele não está sujeito a determinadas situações ilícitas, né? Então eu vejo mesmo esperançoso, e o prefeito ele está com essa ideia, já está com esses projetos, né, Livelto? De fazer realmente arquibancada, vestiários. Então eu acho que vai ser palco, né? Até de fazer palco. Então também estou entrando, reforçando isso aí, que eu acho que vai ser muito, muito bom para os esportistas, e a gente não percebe. Não está na USA, está envolvido no esporte, né? Teve envolvido muitos anos, mas parece que não, mas tem muitos jovens que estão envolvidos no Etanaúsa. Agora eu acompanho esses campeonatos de futsal que estão... O Juliano, mais uma vez, ressalta aqui o trabalho do Juliano, mais algumas pessoas, alguns particulares que estão fazendo campeonatos aí, e como é que está movimentando a cidade, né? E vem equipes de outras cidades, né? Eu acho que vai ser muito importante para Bicas, igual eu coloquei aqui, cultura, o esporte, econômico, as escolas vão poder utilizar até para formaturas, né? Vai ser muito interessante.
Obrigado, vereador. Vamos dar entrada nos requerimentos. Em discussão, requerimento 27 do vereador Ailton. Em discussão.
Senhor presidente, pela ordem.
Deixa eu só ver se alguém quer... Que aí se finaliza. Alguém? Não? Fala, vereador Rafael.
Eu não estive lá, não, mas segundo as informações do vereador aí, o recurso que é passado para lá é o suficiente para manter pelo menos um órgão lá bem, uma sociedade que já tem os problemas deficientes, e as obras lá, pelo dinheiro que repassou, que repassa lá mensal, já eram para ter sido concluídas, né? Então, parabenizar o vereador aí, porque já é difícil um deficiente num lugar daqui, ele com os lugares bem adequados para eles.
Vereador Rafael, com a palavra.
Não, só parabenizar o vereador Ailton também, que a gente, eu não estive recentemente, já fui lá, já tem uns 2 anos mais ou menos, mas passo sempre ali, E a gente vê realmente ainda está modesto, né? E atende muita gente, parece que não, mas atende muitos, muitos doentes de Bicas, Mar de Espanha,
Maripá.
Guarará. Eu conheço muita gente, de muitas famílias que tratam algum familiar ali, né? E precisaria realmente de mais cuidado, né? No local mais adequado. A gente vê um local bem modesto, bem apertado, né? E parece que teve recentemente recurso, né? Para ampliar, para equipar, não é isso? Então, não desconfiando, mas fazendo papel de fiscalização também, da gente verificar os valores que foram repassados, o que foi empregado, né? Parabéns, vereador.
Vereador Ailton, com a palavra.
Eu queria só acrescentar nesse requerimento meu, presidente, quais os funcionários pagos com essa verba? Porque lá tem vários funcionários. Então, eu queria saber quais que são os pagos, inclusive os médicos. Por favor, pede para acrescentar para a minha secretária.
Ok, tá, vereador.
Só isso.
Obrigado. Requerimentos 25, 26 e 28 do vereador Louro, em discussão. Ah, não, vamos botar em votação o requerimento do Ailton. Está em votação o requerimento 27. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os requerimentos 25, 26 e 28 do vereador Louro. Em discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Não é o caso, acho que não é o caso aqui do requerimento 25, Louro, mas eu estive conversando com o Marcão, até sobre outro servidor. Sim. Marcão, como é conhecido. Sim. Até sobre outra situação de documentos lá, e ele me explicou um requerimento que você fez de não atualização dos servidores municipais, dos diretores que houveram mudanças aí, né? Ele me disse que agora tem um novo procedimento, que ao invés de colar em PDF, né, tem uma outra localização lá que já é em tempo real, faz a mudança no quadro da prefeitura e já automaticamente você acessa ali, já está, mudou lá no departamento pessoal, alteraria ali. Eu não entrei para verificar, não, estive conversando com ele na semana passada, para obter uns documentos lá. Não, não é esse caso que você está pedindo. Não. Os contratados, né? Não sei se seria esse caso, mas procure saber. Porque aí você falou que foi retirado, né, do sistema. Ele não falou que ia ser retirado essa forma de visualização. Sim. Que seria num outro local, que já seria em tempo real. Modificou no departamento pessoal, já estaria automaticamente modificado o nome lá, a ocupação.
Com a palavra, vereador Louro.
Sim, vereador. Na verdade, assim, não é complicado fazer a pesquisa. Você acha o nome da pessoa, você acha a função que ela ocupa, você só não consegue saber se ela é efetiva ou contratada. Lógico, dá para fazer isso? Vai ter que pegar a lista lá de trás que eu tenho a última e ficar comparando com a atual, pegar a lista de efetivos, né, que antes era separado, e ficar comparando com a atual para marcar. Muita gente a gente conhece, muita gente a gente não sabe quem é. A gente só vê o nome lá e não lembra nem de cabeça se a pessoa é efetiva ou não. Afinal, a prefeitura hoje tem 300 servidores efetivos, aproximadamente, ou mais de 300 um pouco. Então, você decorar o nome de todo mundo é difícil. E esse sistema novo não te dá essa opção. Você não consegue ver, porque o antigo você entrava lá, tinha separado, comissionado, contratado. Você clicava no contratado, abria para você todo mundo que era contratado, quando foi contratado, para qual função, as informações hoje a gente não tem mais. A gente não consegue acessar. Sim, sim. Isso aí é necessário. Senão, o que vai acontecer agora? Eu tentei aprovar uma lei aqui há um tempo atrás para a gente receber mensalmente as horas extras, né? E, infelizmente, os vereadores foram contra. Então, agora o que a gente faz? Pede via requerimento. Aí eles custam, mas mandam. Se tivesse uma lei obrigando a mandar para cá, porque não vejo problema nenhum nisso, é que eu te falo, aquelas coisas assim, não quer mostrar. Qual que é o problema? Então, isso aqui também eu acho que poderia ser lei. Todo mês manda a lista de contratado completa, bum, pra cá. A gente quer saber quem é, e não precisa ser papel. É só pegar lá a listinha lá que eles têm, separado, eu aposto que tem. Se for lá no DP, botar lá, anexar no e-mail da Câmara, toma. Pra gente poder saber o que está acontecendo. O vereador Isaías estava comigo lá, eu já citei aqui. tem algumas figuras estranhas dentro do Dr. Matheus, e a gente foi numa unidade. E eu estou recebendo um monte de gente denunciando um monte de coisa, como ele falou lá do rapaz que virou diretor para ser motorista de ônibus e vai por aí afora. Então, eu acho que a prefeitura, em vez de facilitar a coisa, está dificultando. Não acho que seja intencional, mas eu acho que, de alguma forma, poderia tentar corrigir isso. Só isso.
Mais alguma, vereador? Louro? Mais nenhuma? Então, vou botar em votação.
Já discutiu sobre... Deixa eu só esclarecer para Vossa Excelência.
Em discussão.
Só para esclarecer para Vossa Excelência que nessa discussão que surgiu lá a respeito de Santa Helena, dessa situação da água, muita gente falou assim, ah, põe Copasa, procura Copasa, e na verdade a maioria das pessoas não sabe que a Prefeitura de Bicas hoje, e é isso que eu quero saber, como que está funcionando hoje esse serviço prestado pela Copasa, a cobrança que a Copasa faz da gente na água, se a Prefeitura sequer possui um contrato com a Copasa. Porque houve lá atrás, em 2004, o último ano do governo Barreto, o contrato da Copasa que estava em vigência venceu. Logo depois dele perder a reeleição, ele renovou esse contrato sem licitação. Aí já tinha lei de licitação, um monte de coisa. A gente discutiu isso aqui, acho que o vereador Rafael lembra disso, que o contrato era nulo, esse contrato era nulo de direito. O contrato já estava vencido, não se renova o que está vencido. E hoje a Copasa já reconheceu isso, mas existia um contrato anterior que renovava o contrato automaticamente por 10 anos se não houvesse manifestação da prefeitura. Então o que aconteceu? Até 2014 esse contrato valia. De lá para cá não existia mais contrato. Falei isso diversas vezes com esse prefeito Magela, o vereador Rafael, que diversas vezes a gente discutiu isso aqui na Câmara, e agora a Copasa reconheceu que realmente aquele contrato é nulo. Então, a Prefeitura de Bica está sem contrato válido com a Copasa desde 2014, se não me engano. Então, o que eu quero saber aqui agora é o seguinte, como é que está funcionando isso? Como que a Copasa presta esse serviço? Com base em quê? Cobra como? Presta que tipo de serviço? O que ela é obrigada a fazer que ela não é? Como que isso foi discutido com a direção da Copasa? Porque, na verdade, a Prefeitura de Bicas agora precisa fazer uma licitação. Né? E essa questão de água, como diz um amigo meu de Belo Horizonte, água é ouro, né? Apesar dessas coisas que as pessoas falam de Copasa aí, que é difícil, é nada, é nada. O dinheiro que a Copasa movimenta é muito grande, né? Quando a gente fala de Bicas aqui, a gente tem que lembrar que Bicas atende Bicas e Guarará. São alguma coisa aproximadamente em torno de 7 mil ligações de água nas duas cidades. Se você botar isso aí na ponta do lápis, numa conta média aí de R$50 cada conta de água, aí você vai ver que valor que vai dar isso. Para manter um escritório ali com 3-4 funcionários e mais o tratamento lá. Então é essa discussão que eu acho que a gente tem que voltar nela e apertar o executivo para que ele decida. Falei aqui, eu não lembro quem estava, no ano passado tive uma conversa com o prefeito Honório quando a gente foi discutir a questão da Baronesa lá em Juiz de Fora, e nessa conversa ele me perguntou o que eu achava da prefeitura assumir a água. Eu falei, prefeito, eu te falo isso desde o seu primeiro mandato, que eu acho que tem que assumir, minha opinião. Ah, é difícil, tem problemas? Nem, tudo na vida tem problema. Mas já que o contrato está nulo, a porta está escancarada, assuma. Assuma a água. Monte uma empresa tipo a Cesame Juiz de Fora. Né? A gente tem gente experiente aqui nisso, no município. O Luiz Ângelo é aposentado da Copasa, o Depo está aposentando. Tem um monte de gente aí que trabalhou lá dentro, que conhece o sistema, né? Que poderia ser aproveitado para a prefeitura assumir. O máximo que pode acontecer é o seguinte, né, vereador líder? Não deu certo. 6 meses, 1 ano, não deu certo, não funcionou. Licita e entrega para alguém. Entrega para Copasa, entrega para Cesama, para qualquer um outro. Então, acho que oportunidade melhor que essa não há. Então, lá em Santa Helena, a gente esbarra nesse outro problema. A Copasa não vai assumir agora, né, de tratar água, cuidar de água em Santa Helena, se ela sequer tem um contrato com o município de Bicas. Essa que é a questão que a gente precisa, acho que tem que ter aprofundado nesse assunto. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. É em discussão ainda, mais alguém? A gente pode votar as três juntas?
Sim.
Pode? Então, votação, requerimento 25, 26 e 28 do vereador Louro. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para moção número 6, moção de pesar. Da senhora Eurídice de Souza Telso. Em discussão. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Novo presidente, vereador Tiago, fico muito agradecido, eu, em nome da minha família, pela lembrança, pelo falecimento da minha bisavó, aos 101 anos de vida, graças a Deus, bem vividos. E que agora lá no céu, Papai do Céu ganhou uma irmã de coração. É só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Não a conhecia. Infelizmente, cuidei e ajudei a cuidar lá nesses últimos dias lá no hospital. Conheci muito X, vi que a família sentiu um carinho especial, um cuidado especial. Então, já era para ter feito na segunda-feira, mas é esquecimento, correria. Então, fiz hoje. Um abraço para todos lá, tá? Mais alguém em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Você vai usar a tribuna? Não. Eu só quero passar aqui. O Léo pediu, o Léo, fisioterapeuta, segunda fisioterapia e movimento em Santa Helena, dia 10, sábado, às 10h30, saúde da mulher. Programação 10h30, bênção em ação de graças, 11 horas, palestra, saúde da mulher, com ele mesmo, doutor Leonardo Telso, meio-dia, almoço de confraternização, apoio Prefeitura Municipal de Bicas e Secretaria de Saúde de Bicas. Tá dado o recado, Léo.
Corrigir um esquecimento?
Claro.
De Vossa Excelência, minha inclusive, e do vereador Rafael.
Sim.
Porque na hora que o senhor comentou do PJ, né, do Parlamento Jovem, né, eu já ia falar sobre o Rafael, parabenizar, mas ele entrou, né, expôs tudo que a gente passou, o senhor parabenizou a gente, eu agradeço, a mesa, você também, todo mundo que ajudou, mas a gente esqueceu também de parabenizar duas pessoas importantíssimas nesse processo, as servidoras, Vanessa e Flávia, tá? Estão fazendo um trabalho espetacular, estão visitando as escolas, conseguiram coisa que a gente não conseguiu outra vez, Rafael. Eu lembro que a gente tentou e não conseguimos, dessa vez elas foram a campo, né? Tem 10, Flávia, nesse momento, 12 estudantes inscritos, todos do estadual, né? Todos da escola, de escola pública. As escolas privadas, particulares, infelizmente, nenhum entrou. Ah, é? Não, ensino médio só tem um agora, né?
Só tem o futuro,
né? Pois é. Então, a escola privada que a gente tem em Bicas, nenhum dos alunos se interessou em participar. De qualquer forma, a gente tem 12. Acho que é um avanço, vereador. E fica aqui os parabéns, Flávia, para você, e transmita os cumprimentos à Vanessa. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. O baixinho que você tem para corrigir é 30 segundos, você corrige? Então, 30 segundos ele pediu para corrigir uma coisa que ele falou ali,
eu queria corrigir na euforia, como estava nervoso, que eu não sou diretor de Santa Helena, eu sou diretor de esporte amador. E convidar mesmo para o pessoal participar aí lá sábado, igual o Léo falou aí. Muito tá obrigado.
Bom. Valeu. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos. Obrigado.